dos cinco cantos do mundo.
Agora conversamos com Nuno Vera, meu amigo da longa data, colega de carteira no tempo da Escola Secundária dos Anjos. Boa hora, voltei a reencontrar-me com ele, descobri que ele vive em Dublin e de uma forma abusadora tenho ligado todas as semanas para conversar com o Nuno Vera. Nuno, bem-vindo à tarde RDP Internacional e a pergunta que se impõe nesta altura do ano, porque toda a gente está a bater o dente, está muito frio por essa Europa fora, como é que estás a lidar com este frio que também deve ter atingido com toda a certeza a capital da República da Irlanda?
Não. Olá, boa tarde a todos e não chateias nada, estás sempre à vontade. Tenho um prazer atender e fazer esta entrevista todas as semanas, mas é assim, não, por acaso esta semana está calor. A semana passada estava um gelo, pronto, tivemos menos 4, menos 5 graus, sim senhora. Esta semana, por exemplo, hoje temos 3 de mínima, 10 de máxima, neste momento ao 9 graus. Portanto, está um dia perfeitamente normal, primavera, quase verão da Irlanda.
Sim.
Portanto, está-se bem.
Sim, e tu estás de polo, é isso? E de calções, é isso?
Não, não. Estou de calças e de camisola de manga comprida, pronto.
Sim.
Não, também não estou assim com exageros.
Sim.
Também não há cá muita roupa.
Sim. Quando... Quando hoje comecei a preparar a nossa conversa, fui olhar para os jornais online da Dublin e as grandes notícias era a grande verdadeira confusão que estava na M50, a principal artéria de Dublin, e com muitos atrasos por causa para quem vai para o aeroporto, muito complicado, não é?
Eu hoje nem quero falar nisso. Hoje foi daqueles dias que me puseram a roer o volante. Não, a sério, agora está... Hoje foi de loucos mesmo. Eu normalmente demoro 30 minutos, 40 minutos a apanhar algum trânsito. Em situação normal eu demoro 20 minutos a chegar a casa, pronto. Com trânsito de manhã, 40, 45 minutos. Hoje demorei 1 hora e 25. Mesmo parado, stand still, como se diz em inglês, mesmo para arranca, uhum. Mas muito pouco. Por causa do acidente, 4 carros que bateram, coisa. Mas depois isto foi consecutivo, depois isto é a pescadinha de rabo na boca. Ou seja, houve ali, depois havia um mais atrás, depois houve outro mais atrás a seguir. Ou seja, eu tenho aqui colegas meus que saíram do mesmo sítio onde eu moro, que eles moram lá ao pé de mim, às 8h30 e chegaram aqui às 10h30. Ou
Sim.
seja, não foi uma coisa que foi pontual, resolveu-se aquela altura. Não, pois foi havendo toques consecutivos e asneiras consecutivas, e isto hoje de facto a M50 estava, pronto, indescritível, mesmo muito má.
Sim.
E nem sequer era mau tempo, nem sequer foi por mau tempo ou por coisas adversas, foi mesmo toques e parvoices e pronto, e estava horrível,
E o mais engraçado, quer dizer, não tem graça nenhuma, mas quando a M50 em Dublin entra em colapso, tudo para na cidade, não é?
É praticamente, aquilo é o principal dos acessos todos, é a mesma coisa que a segunda circular estar parada sem razão aparente, ou seja, é o que leva e distribui as pessoas ao longo, quer das entradas em Dublin, quer das saídas em Dublin, ou seja, pronto, atrasa tudo. É como eu disse, tinha aqui colegas meus que eram supostos chegar às 8h30, 9 horas, portanto, saíram de casa às 8h30, normalmente 9h05 estão cá, chegaram às 10h30,
uhum.
Portanto, quer dizer, quase 2 horas de atraso àquela hora. Normalmente o trânsito é muito intenso cedo.
Sim.
Porque aqui na Irlanda começa-se a trabalhar muito cedo.
Uhum.
Por exemplo, eu entro às 8, há empresas que começam a trabalhar às 7 da manhã.
Sim.
Pronto, que é para depois irem às 4.
Uhum.
Ou seja, começa muito cedo. Eles chegarem aqui às 9, chegaram às 10h30, portanto estás a ver o atraso, a confusão que foi hoje de manhã. De facto, o trânsito estava caótico.
Sim.
Mesmo, verdadeiramente
Sim.
caótico.
Bom, a grande notícia que também vem nos mesmos jornais é que está a ser feito um investimento no plano de transportes na cidade de Dublin e a ideia, no fundo, é que acabares por vender o teu carro e a tua moto.
Deves estar a brincar comigo. Tanto aqui na Irlanda há 15 anos como eu estou, só se dizem isso, daqui a 2045 deve estar pronto ou a começarem. Não, já se fala nesse projeto há muito tempo e basicamente o que eu estou a falar é uma linha de metro, que aqui chama-se Luas, superfície, que ligar o aeroporto ao centro da cidade. Pronto. Ou seja, não influencia muito o resto do trânsito. Há de facto outra ideia já que se fala para aí há 10 anos, que é criar também essa linha, tal linha de metro, continuar do aeroporto mais para dentro, porque é assim, quem olhar para o mapa, por exemplo, olhas para Dublin, estás a ver o mapa, o Dublin fica-te ali no cantinho, e depois tens a zona sul e a zona norte. A zona norte de Dublin quase não tem transportes alternativos, a zona sul tem, pronto, porque aquilo é meio um oval, então para baixo, para as zonas mais para sul e coisas do género, tens comboios, tens autocarros, tens tudo. Por exemplo, para a zona onde eu estou, que é assim um norte este, não tens quase transportes públicos. Eu, para ir para Dublin, por exemplo, transporte público, além de demorar 40 minutos, dar a volta a todas as carrinhas e arremessos, pouco mais, ou seja, tenho que ir a Dublin e depois de Dublin para sair para o outro lado qualquer que eu queira ir.
Sim.
Não há grandes alternativas àquele canto, portanto, o que não inviabiliza, é óbvio que inviabiliza a venda de um carro, que eu preciso sempre de um carro para me transportar de um lado para o outro. Quem vive para este lado da cidade, sim, já está bem
fornecido,
está bem servido, sim, de transportes, bem, sim, fornecido de transportes aí.
Sim.
Dá para usar os transportes públicos e o tal Luas, sim, e o metro.
Sim. Nuno, e a comunidade portuguesa tem algum bairro onde se tenha instalado em Dublin?
Não. Aqui eu costumo dizer, não vou usar a expressão que eu ia dizer, mas pronto. É muito estranho a comunidade portuguesa aqui, por exemplo, na Irlanda.
Uhum.
Tu vais à Irlanda do Norte, que é Irlanda também, mas é do Norte, território inglês, ou vais à Inglaterra,
uhum,
e tu tens, de facto, zonas que são tipicamente portuguesas, com restaurantes portugueses, onde a malta vive quase toda,
uhum,
gente, lojas portuguesas, tudo e mais um par de lojas. Aqui, por incrível que pareça, não sei se é do tipo de pessoas que vêm para cá ou não, parecem bichos, somos muitos, mas parece que ninguém quer falar com ninguém, ninguém se junta com ninguém, cada um vive no seu cantinho. Não há, de facto, uma comunidade que se possa ver, que se junte para,
sim,
fazer alguma coisa, ou que vá a um sítio de convívio, em estar toda a gente, a malta na conversa e coisas do género. Não, é redes sociais, é umas bocas aqui, coisas, quando combinas, encontraram coisas do género. Ah, este fim de semana não posso, amanhã tenho que ir não sei onde, ah, e tal, e uma chatice.
Uhum.
Às vezes, quando há um jogo de futebol, lá se combina num pub, não sei o que é coisa, vamos para aí uns 40, dizem que sim, e depois aparecem 3 ou 4.
Sim.
Sempre os mesmos.
Sim.
Pronto, estás a ver? Portanto, não sei que tipo de comunidade.
Mas é grande, aquilo que eu vi na página oficial dos Tugas na Irlanda é gigante, não é?
Bom, há muito português aqui, muito, sim, português mesmo.
Falaste em pub, eu li um artigo esta manhã de um homem que quer visitar num dia só 240 pubs em Dublin e fazer qualquer coisa como 30 e poucos quilómetros a pé. É definitivamente a cidade dos pubs, não é?
É o país dos pubs. Para terem uma noção, isto é uma... Pronto, tem piada. Até há uns anos atrás, e não muitos, não havia aqui códigos postais. Aliás, o código postal aqui, que é o One Post, apareceu há coisa de 4 anos, o código postal. E as moradas eram... Isto é verdade que aconteceu comigo. Portanto, tu tinhas que ir a uma terrinhola, imagina, vou a Abrantes. Lá uma reparação qualquer em Abrantes. E o senhor, a morada que dizia é: entras em Abrantes, tens o pub, primeira rua à esquerda, logo a seguir ao pub, e depois à direita, e aí a terceira casa. O gajo dizia: mas qual é a morada? Não é assim. Passa ao pub, vira à esquerda, depois à direita.
Sim.
Mudavas de terrinhola. Qual é? Então tem dois pubs na estrada principal. Não é no primeiro pub, é no segundo. Vira à direita, depois ao fundo de rua, à esquerda. Tem duas, à esquerda, e a casa é uma dessas.
Sim.
Então e a morada? É aí, a seguir ao pub do não sei quantos, viras à direita. Eu, ok. Portanto, aqui era tudo baseado no pub.
Sim.
A partir do pub tinhas as orientações todas nas cidades, nas terrinholas, nos pubs. Sim. Portanto, é mais
Nuno,
normal.
E para quem não conhece o conceito do pub, o pub o que é concretamente?
O pub é um... É como é de chamar, é tipo um restaurante, ou seja, serve comida. Tem comida e normalmente uma curiosidade para quem cá vem, muitas das vezes come-se muito melhor em pubs do que propriamente nos restaurantes e coisas do género, porque além de ser sempre a mesma coisa, atenção, as comidas são sempre iguais.
O que é?
Mas são bem feitas. Ah pá, é aqueles os stews, que é tipo os refogados, não é refogados, é... Ai, aquela carne com... Pá, tem batata, tem carne, tem couves, tem coisa, tudo junto, tipo parece uma sopa,
uhum,
pesada. Pronto, que é o refogado, chamemos assim, que eles chamam-lhe aqui, que é o stew. E pronto, e arroz, e batatas fritas, e muito, e chips, e depois tem o fish and chips, também, né? Muitos pubs fazem o peixe
frito
com pão e batatas fritas. Pronto, mas come-se bem, tem os bifes, tem hambúrgueres, como é óbvio, né? Essas coisas todas. Mas come-se bem, costuma ser uma comida boa, não tem os ames, que é fiambre, que eles cozinham a perna, tipo um pedaço grande de fiambre, que eles chamam-lhe o ame, que é o fiambre todo, depois é cortado à fatia, como a nossa carne assada, mas aqui é à base de fiambre.
Sim.
Portanto, é mais terra.
Adaptaste bem a esta cultura?
Sim. Habitua-se bem, não se come mal, como é óbvio. Depois é aquilo que eu digo, a maior parte dos restaurantes, que às vezes que são irlandeses e coisas do género, servem de pizzas, servem de massas, servem não sei o quê, é tudo menos irlandês, não é?
Sim.
Pronto, portanto, quem quer uma coisa mais
irlandês.
Louco, mais sim. próprio, mais irlandês, é ir aos pubs.
Muito bem.
Mas pronto, depois alguns têm a música ao vivo, outros têm beber cervejas, há quem vá só para o pub.
A cerveja, que horas fecha?
Agora estão a fechar tipo 11 meia-noite, mas há uma proposta, querem começar a fechar até às 2 ou às 4 da manhã. Por exemplo, as discotecas aqui fecham às 2, 2, 3 da manhã fecham. Abrem às 9 e fecham às 2. Também querem prolongar tipo até às 7 da manhã, ou seja, querem criar a noite, noite, night out, pronto, saídas à noite em condições como o resto da Europa, porque é um bocado cretino.
Sim.
Aquilo só, quer dizer, às 9 da à meia-noite ou 1 da manhã estás a ir para casa porque o pub fechou, a discoteca fechou, quer dizer, é um bocado ridículo. Mas é assim, tem sido esta cultura deles estes anos todos.
Sim.
Mas pronto.
Bom, outra das histórias do dia: 3 hospitalizados depois de confrontos num lar de acolhimento para refugiados. O que é que está a acontecer? A Irlanda não está a receber bem os refugiados?
É assim, a Irlanda começou a receber muito bem os refugiados, mas isto depois é sempre aquela... Há sempre as duas faces da moeda, como é óbvio. A Irlanda tem um sem número de desalojados e homeless, portanto, pessoas que não vivem, não têm casa para viver, por uma questão de preço de aluguer de casa, que é ridículo, por faltas de condições, coisas do género. E esses são, alguns são postos em hotéis e coisas do género, temporariamente, e estamos a falar de famílias com filhos e tudo, pronto, é complicado. E de um momento para o outro entram 100 mil, ou o que é que foi, ou 140 mil já refugiados ucranianos, em que dão-lhes casas, dão-lhes centros de acolhimento em condições, dão-lhes dinheiro, dão-lhes carro, eles vêm com os carros deles, e depois vês aí carros ucranianos, Mercedes, BMWs e coisas do género, e que, epá, entre aspas, isto é tudo com muitas aspas, atenção, eu não estou, não sou contra, antes pelo contrário, ajudo o mais que posso. Mas pronto, todas as condições e mais algumas, mal a comparada como em Portugal, quando vinham aqueles refugiados de fora, tinham casa, tinham tudo, pagam, recebem não sei o quê, educação para os filhos de Borla e tudo, e os portugueses a passar fome. E aqui acontece muito isso, então há uma revolta grande a dizer que, ok, sim senhora, vamos ajudá-los, mas nós estamos primeiro, porque já cá estávamos, nós somos irlandeses. Pronto. A ser correto ou não, há um seu quê de verdade nisto tudo, há um seu quê que devia ser visto, mas que não está a ser, e isso cria, como é óbvio, socialmente, cria algumas disparidades, e depois, claro, entra na parvoíce, né? Na estupidez, e batatada, e chapada, e pronto, porque iam ser mudados para um sítio, depois querem no sítio e não os querem lá, e agora estão a construir não sei quantas casas de propósito por causa dos ucranianos e dos imigrantes, que vêm dos acordos, e para nós não há casas. É complicado, é complicado. Cria uma situação social... desequilíbrio complicado.
Sim.
Mas pronto, epá, vamos ver. Não deixa de ser uma parvoíce, mas também é uma má ação da parte governamental de não resolver os problemas internos também. Ou pelo menos juntar as duas coisas.
Muito bem.
Já que vamos fazer para uns, vamos fazer para outros também.
Sim.
E não é o caso.
Sim.
E isso é que eles estão contra. Pronto.
Nuno.
E aqui os irlandeses é um povo da contestação. Refilam por tudo e por nada.
Sim.
Portanto,
Nuno,
leva as coisas ao limite.
Vai para dentro que está frio. Marcamos encontros para.
Está muito bem. 9 graus, está bom.
Muito
está
bem.
Está sol e tudo.
Muito bem.
Lá.
Grande abraço.
Abraço.
Nuno Vera, em direto de Dublin, capital da República da Irlanda.
Está lá. Abraço.
RDP Internacional. Portugal, aqui tão perto.